Olá, o meu nome é Pedro Simões e sejam bem-vindos ao Shoganai. Hoje vou falar um pouco sobre algumas das coisas que tenho andado a ler. Sempre fui mais fã de anime do que manga. O meu interesse era quase exclusivamente sobre séries que não tinham sido totalmente adaptadas e queria saber o final verdadeiro. Assim, de repente, nomes como Beck ou Gantz são apenas alguns dos exemplos. Nos últimos meses, sem qualquer tipo de consistência, tenho regressado a uma leitura mais ativa, inclusivamente de coisas que nunca foram adaptadas. Tenho-me debruçado sobre manga com apenas um ou dois volumes, um consumo mais rápido e com experiências completamente diferentes e mais do meu grado nos dias que correm, sinceramente. Mas não descarto histórias maiores de todo, é apenas uma questão de preferência atualmente e que se encaixa mais facilmente no meu tempo livre. Mas continuando. Li muito mais coisas do que os quatro nomes que vou falar, mas a ideia é ir fazendo episódios com atualizações das minhas leituras. Posto isto, vamos começar. O primeiro manga que quero falar chama-se Downfall e é do famoso Inio Asano. É o mangaka responsável por Solanin, ou muito provavelmente mais conhecido por Oyasumin Punpun, ou Goodnight Punpun, que já anda a ler, por acaso, e toda a sua fama é justificada. É muito bom. Depois, eventualmente, farei um episódio onde irei falar sobre isso. Mas Downfall conta a história de um mangaka que passa por um mau bocado após terminar o seu grande e bem-sucedido trabalho. O não saber o que fazer de seguida, bem como o estado atual da sua relação matrimonial, onde o trabalho sempre foi o foco de ambas as partes, tem um enorme peso na espiral sem destino que o protagonista de Downfall apresenta. Eu revi-me nele em algumas coisas, porque assim, sentir um vazio após o terminar de algo que durou anos, portanto a sua publicação terminou após vários anos de publicação, obviamente, é perfeitamente normal no ser humano. Todos nós já sentimos isso certamente, seja daquela série que acompanhamos durante vários anos, ou aquele jogo que durou 30 ou 50 horas ou mais, entre outras coisas. E o vazio que é deixado dificilmente será ocupado nos dias e semanas seguintes. Isto porque dificilmente algo irá ocupar de imediato o investimento emocional que deixámos para trás. Acaba por ser algo que só pode ser tratado com o tempo. Aqui diz entretenimento, diz outras coisas mais... problemas mais reais, não coisas de supérfluas. E pronto, entretanto já comecei a divagar e pronto. Regressando a Downfall. Aqui neste manga, esse é um dos problemas, mas sem esquecer também talvez alguma pressão das redes sociais, dos fãs, e não só, porque ele depois verificava as redes sociais. A própria exigência da indústria em si também impõe alguma pressão, porque o mercado está sempre a mudar. Qual é a receita certa para o próximo sucesso? Ou será que o sucesso é mais importante que todas as relações e principalmente a pessoa com quem se vive? Existem muitas boas questões levantadas neste trabalho e podem ser facilmente aplicadas a qualquer pessoa neste mundo, independentemente daquilo que procuram ou fazem da vida. Downfall é muito curto, conta apenas com um volume e é altamente recomendado da minha parte. Não é por acaso que o li de seguida numa destas noites e até bem tarde. Isto porque normalmente sou uma pessoa que lê dois ou três capítulos de algo e depois vou fazer outra coisa. Simplesmente a minha concentração começa a perder-se. Mas não, eu fiquei grudado completamente. O próximo nome é Ghost in the Shell. Como fã da saga e um apreço que tem vindo a aumentar com o passar dos anos, só recentemente é que li o trabalho original. Mas na verdade fiquei um pouco surpreso por este ser maioritariamente diferente do filme que todos conhecemos, que é uma das bandeiras da animação japonesa no mercado ocidental, desde o final dos anos 90, mais ou menos. É um nome que sempre gostei, mas pelo qual nunca morri propriamente de amores. E uma das razões será potencialmente pela enorme quantidade de termos técnicos que vivem nos diálogos. Para minha surpresa, tem momentos de humor que não são propriamente abordados na animação, ou no filme, pelo menos no primeiro filme. Principalmente no primeiro filme, o que me deixou desde logo a levantar um bocado o sobreolho. Não que isto seja mau, ou que tenha sido mau, até porque acaba por dar um tom mais leve à história, a todo o ambiente. Mas não é tudo algo que esperava apanhar, ler. Acho que o livro tem cerca de 350 páginas, numa obra que foi originalmente publicada entre, se não me engano, 89 e 91. Para além disso, também gostei muito do ambiente, acho que tinha falado, por acaso, especialmente da arte. Algo muito específico e detalhado. ainda mais se pensarmos na data da sua publicação, portanto, final dos anos 80. É uma arte muito rica, os cenários muito old school, portanto, uma arte muito old school, mas muito viva, é muito bom. A história segue a famosa organização Section 9 e a carismática Motoko, ou Major, como normalmente é maioritariamente chamado nos filmes ou nas séries. No final, e apesar de ter adorado o setting e a arte, não se tornou propriamente numa das minhas obras favoritas, mas acredito que o meu gosto por ela possa melhorar numa possível nova leitura. O mesmo aconteceu após ter visto várias vezes o primeiro filme, ao longo dos últimos anos. Não sei, talvez por ser algo tão apetrechado de informação, o ver várias vezes, ou neste caso depois ir ler, provavelmente acaba por ajudar a perceber novas coisas e tomar atenção a pequenos pormenores e detalhes que possam ter passado despercebidos da primeira vez, o que é perfeitamente normal. Seja como for, se forem fãs de ficção científica e cyberpunk, então não posso deixar de aconselhar a sua leitura. Passando ao próximo nome, vou falar agora de Museum, um manga que li recentemente e o seu conteúdo apanhou-me completamente desprevenido. Só para terem uma noção, e mais uma vez, li dois volumes de seguida e só não li o terceiro porque a noite já era longa e o conteúdo era um bocado pesado. Como já tinha dito há bocado, não tenho por hábito ler um volume de seguida, quanto mais dois, e ainda ter vontade de ler o terceiro. Adquiri Museum numa sale do Humble Bundle em outubro do ano passado, portanto por volta desta altura, num bundle da Kodansha com foco em terror. Museum vinha lá no meio, eu não conhecia, mas só agora dei uma oportunidade e até calhou bem, porque estamos no mês do Halloween, portanto provavelmente até vou ler outras coisas que vinham no bundle. Museum é muito mais real do que pensei. E sabem o melhor de tudo, fui ler sem saber do que se tratava e ajudou imenso na imersão. Eram apenas 3, ou são apenas 3 volumes e nunca os pensei ler de forma tão rápida como aconteceu. Basicamente, envolve uma série de assassinatos por uma determinada e aparente razão de vingança, mas a verdade é que as coisas tomam um rumo diferente após alguns capítulos e torna-se bastante intenso num jogo contra o tempo, onde está em causa o assassinato de várias pessoas envolvidas no julgamento que levou a... ao suicídio de um jovem. A história foca-se num detetive que vive para o trabalho, resultando em pouco tempo para a sua família. Aquilo que posso dizer é... o karma é lixado. Não vou desvendar muito mais sobre esta série, porque acredito que a experiência será melhor se forem com a menor informação possível. E mesmo assim já sabem muito mais do que eu quando fui ler. Se quiserem ler algo curto e intenso, então o Museum é uma boa escolha, mas aviso desde já para a presença de imagens que podem ferir a suscetibilidade dos mais sensíveis. Por último, temos a Jornada de Capa. É também o mais recente lançamento da nova editora nacional de manga, a Sendai Editora. Se alguém não ouviu, se não me engano, é o segundo episódio aqui do Shoganai. Eu entrevistei o Cassiano, falámos um bocadinho. Se quiserem conhecer mais um pouco mais a editora e a própria pessoa responsável, sejam à vontade para ouvir o segundo episódio. É um título bastante underground e que certamente não irá agradar a todos. Tem uma arte muito única e a própria também acaba por contar parte da história, já que a existência de diálogos não é assim tão grande quanto isso. A verdade é que vale a pena apreciar a arte porque é bastante peculiar. Há uns certos painéis a meio do livro que parecem mais que o artista estava sob o efeito de pastilhas ou coisa assim. E atenção, isto é um elogio. A Jornada de Capa conta a história de uma rapariga que se vê envolvida com... capas. Um dia, no caminho para uma entrevista de trabalho, o elevador onde seguia tem um pequeno acidente e vai parar dentro de um submarino controlado por capas. Sim, o elevador era debaixo de água, caso estejam aí a questionar-se. Sem saber propriamente como, a rapariga acaba por começar a trabalhar no submarino e a cozinhar para a famosa criatura do folclore japonês. E à primeira vista, a história decorre de forma bastante linear, mas tal como já tinha dito, para mim... é na arte que reside o brilho deste trabalho. Em várias partes, é um autêntico, diria, caos visual, no sentido positivo, com toda a parafernália de referências ocidentais e orientais em alguns cenários, principalmente nos que são um puro quadro de arte alternativa para apreciar. Quase aquelas folhas que eu tinha falado há bocado. No final, confesso que, e em próprio bom português, fiquei a apanhar bonés do real significado da história. É daqueles livros em que a interpretação fica ao critério de cada um, na minha opinião. não é uma leitura que faça sentido ou que seja facilmente interpretada, mas também assumo que uma segunda leitura, a qual tenho bastante interesse em fazer, sinceramente, me possa abrir os olhos para algo que me tenha escapado da primeira vez. Relativamente ao primeiro trabalho da editora, portanto, o Panorama do Inferno, eu gostei mais desse primeiro, sinceramente. E pronto, e assim termino o episódio desta semana. Espero que tenham gostado e, como sempre, podem partilhar nas redes sociais o que andam a ler e alguns dos vossos mangas favoritos. Obrigado e até à próxima.